Sobre a doutrina, nós temos 11 perguntas. Primeira pergunta: quem infringe uma lei da terra está infringindo a lei de Deus? Segunda pergunta: comemorar o Natal é pecado? Terceira pergunta: a Páscoa é idolatria? Quarta pergunta: tirar a sobrancelha e depilar as pernas é pecado? Quinta pergunta: um crente que é músico, ele pode tocar bateria? Sexta pergunta: pode-se pregar contra o homossexualismo? Sétima pergunta: células-tronco, a lei de Deus proíbe? Oitava pergunta: por que que não se deve falar em testemunhos que Deus é bom na minha vida? Nona pergunta: a parábola do trigo e do joio refere-se somente à graça de Deus? Décima pergunta: qual o significado material da parábola das 10 virgens? Décima primeira pergunta: no céu existe algum tipo de dança? Aqui na terra, um crente dançar é pecado? Primeira pergunta: quem infringe uma lei da terra está infringindo a lei de Deus?
Ora, vejamos bem. Para cada infração existe uma penalidade. Então, por exemplo, se a pessoa cometeu um homicídio, ela irá pegar 15, 20 anos de cadeia. Agora, se ela for pega numa estrada dirigindo a 160 km por hora, ela não irá presa. Neste caso, a penalidade é outra.
É uma multa.
A lei de Deus não tem nada a ver com a lei dos homens. Porém, existem casos em que elas divergem e existem casos em que elas convergem. Então, por exemplo, se a pessoa roubar, ela infringiu a lei da terra e infringiu a lei de Deus. Agora, por exemplo, se a pessoa se divorciar e casar com uma outra pessoa, ela não infringiu a lei da terra, porém, ela infringiu a lei de Deus.
Agora, por exemplo, a pessoa quando viaja para o exterior, para trazer mercadoria de lá, ela tem direito a uma cota de 500 dólares. Vamos dizer que ela extrapolou essa cota, ela não infringiu a lei de Deus, e sim, ela infringiu uma lei da terra. E no caso, qual será a penalidade? Uma multa.
Então, com isso, eu estou querendo dizer que não tem nada a ver a lei de Deus com a lei dos homens. Só que tem o seguinte: para cada infração existe uma penalidade.
Então, eu não posso, por exemplo, dirigir na estrada a 180 km por hora e a hora em que eu for pego pelo guarda, eu começar a pedir a Deus para que ele me livre.
Mas não é que eu estou infringindo a lei de Deus. Os irmãos estão entendendo?
Segunda pergunta: comemorar o Natal é pecado?
Como os irmãos já sabem, no ano 70, os romanos dizimaram a igreja, praticamente acabaram com o cristianismo, e aí então, quando chegou no ano 300, a religião oficial de Roma era o mitricismo. Eles acreditavam no deus Mitria, tudo idolatria, deus do fogo, deus da água. E nesta época, no ano 300, o rei de Roma era Constantino. E aconteceu que Constantino iria entrar em guerra contra Alexandria. E como nessas alturas Roma já não era mais tão forte como era antigamente, Constantino estava temeroso. Ele achava que ele poderia perder a guerra. E foi então quando um dia Constantino teve uma visão diabólica. E nesta visão ele viu o Cristo pregado na cruz, sendo que o Cristo falou para ele: dê uma cruz de madeira para cada soldado, vão e fazem assim e assim que vocês vencerão a guerra. Constantino creu e foi isso que ele fez. Os soldados foram todos com uma cruz de madeira na mão e aconteceu que eles acabaram ganhando a guerra. Foi então que Constantino se converteu ao cristianismo e quando ele voltou para Roma, ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. E foi assim que Constantino começou a substituir todos aqueles deuses do mitricismo pelo cristianismo. A festa principal que eles tinham era no dia 25 de dezembro, que era a festa do Deus do Sol. Ele substituiu, passou a ser o nascimento de Cristo. Por isso, irmãos, que Natal é idolatria.
Existem muitos membros da congregação cristã que comemoram o Natal. No dia 24 de dezembro, é só os irmãos olharem no Facebook e aí os irmãos verão quantos crentes desejando Feliz Natal. Ora, irmãos, isso, como os irmãos estão vendo, é pura idolatria. Se no meio desses que fazem isso existem crentes que praticam na inocência, com certeza o Senhor os irá orientar, porque isso diante de Deus é uma abominação.
Terceira pergunta.
A Páscoa é idolatria? Vejamos bem, irmãos. A Páscoa foi uma festa instituída por Deus para o povo judeu, para que fosse comemorada a saída do Egito. A Páscoa não é idolatria. Só que isso, irmãos, foi somente para o povo judeu. Foram somente eles que saíram do Egito. Então, nós comemorarmos a Páscoa não seria idolatria. Porém, seria a mesma coisa que nós aqui no Brasil comemorássemos o dia da independência da Argentina. Não tem nada a ver.
Quarta pergunta.
Tirar a sobrancelha e depilar as pernas é pecado? Vejamos bem, não vamos confundir as coisas. Tirar a sobrancelha é uma coisa. Agora, raspar as pernas ou as axilas, no caso da mulher, é outra coisa. Quem tira as sobrancelhas o faz simplesmente por vaidade. Já raspar as pernas, aí já é por outro motivo, ou seja, higiene. A mulher com as pernas peludas é semelhante, por exemplo, à mulher que não corta as unhas. Higienização não é pecado.
Quinta pergunta.
Um crente que é músico, ele pode tocar bateria? Tem um irmão que é militar e ele toca bateria na banda do exército. Então ele falou que ele é criticado por alguns irmãos conhecidos devido ao fato dele tocar bateria, porque segundo eles, a bateria era o instrumento o qual Satanás tocava no céu. Ora, irmãos, vejamos a falta de entendimento. Em primeiro lugar, todas as milhares de orquestras que existem no céu, todas possuem bateria. E não é porque Lúcifer se corrompeu que os demais bateristas pararam de tocar. Na orquestra em que Lúcifer tocava, foi colocado um outro baterista em seu lugar. Então, os irmãos, vejam só. Entre esses 711 milhões de demônios que andam pelos ares, muitos eram músicos no céu que tocavam violino, flauta, clarinete. E não é por causa disso que ninguém mais vai poder tocar aqui na Terra violino, flauta e clarinete. É verdade ou não é?
Sexta pergunta. Pode-se pregar contra o homossexualismo?
Atualmente, a lei proíbe que se faça discriminação sexual. Então, irmãos, por exemplo, os pregadores, eles não podem, de maneira nenhuma, discriminar nenhuma pessoa. Eles não podem, por exemplo, discriminar um homossexual, discriminar uma prostituta. Agora, se pregar contra o homossexualismo, contra a prostituição, isso se pode. É a mesma coisa, por exemplo, a lei, ela permite o divórcio. Isso é legal. Porém, como a palavra de Deus é contra o divórcio, nós podemos muito bem falarmos contra ele. Isso não significa que nós estamos fazendo discriminação.
Leitura número 279.
1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Leitura número 280.
Levítico 18, verso 22. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é.
Leitura número 281.
Romanos 1, verso 25 ao 27. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais as criaturas que o Criador, que bendito é eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
Então, irmãos, um ancião em cima de um púlpito, ele pode muito bem pregar contra tudo isso. O que ele não pode fazer é, por exemplo, se estiver ali na igreja um ladrão, ou um bêbado, ou uma prostituta, ou um homossexual, ele atacá-los diretamente, discriminá-los. Isto não se pode fazer. Porém, pregarmos contra tudo isso, não existe lei que proíba.
Se for descoberto que um membro da congregação seja homossexual, ou que seja um adúltero,
ou que tenha praticado um furto, se poderá perfeitamente tirar a liberdade dele, não por discriminação, e sim porque ele infringiu a doutrina. É como, por exemplo, se um irmão nosso se divorciar e casar com outra mulher. Perante a lei, não tem problema nenhum. Agora, ele feriu a doutrina. Ele feriu a lei de Deus. Então, se ele for sentado, não é porque ele está sendo discriminado, e sim porque ele transgrediu o mandamento da lei de Deus.
Sétima pergunta. Células-tronco, a lei de Deus proíbe?
Outro dia, em uma reunião, eu fui indagado por um irmão, o qual está se formando em medicina, a respeito de um assunto polêmico, o qual se chama células-tronco. O que vem a ser isso? Hoje, a ciência já consegue fazer em laboratório a fertilização de seres humanos fora do corpo humano. Eles tiram da mulher o óvulo, o inseminam, e aí começa a geração de uma nova vida fora do útero. O que acontece é que as células deste feto poderão serem usadas em transplantes, como por exemplo, se uma pessoa sofreu uma queimadura grave e danificou seriamente a pele, com a implantação dessas células-tronco, nascerá em cima da queimadura uma pele nova e perfeita. Um outro exemplo. Vamos dizer que a pessoa perdeu um dente. Com a implantação de uma célula-tronco, poderá nascer nela um novo dente e perfeito. O problema, irmãos, é que isso implica em tirar a vida do feto. E por esse motivo é que existe entre as comunidades científicas, religiosas e entre a sociedade uma discussão ética sobre se isso seria certo ou não. Foi então que eu consultei o senhor, e o senhor falou que realmente não se pode fazer isso. Por quê? Porque no caso está se tirando uma vida.
Oitava pergunta. Por que que não se deve falar em testemunhos que Deus é bom na minha vida?
Há mais ou menos uns 15 anos atrás, surgiu um costume no meio do povo de Deus. Era o seguinte, muitos levantavam para testemunhar, contavam uma obra que Deus fez, como por exemplo, a cura de uma doença, e depois diziam, então por isso eu estou aqui para dizer que Deus é bom na minha vida. Um tempo depois, o ministério soltou um ensinamento, dizendo que não era mais para se falar em testemunho que Deus é bom em nossas vidas. Então vejamos bem, o ministério agiu certo, porém, de uma forma errada. Por quê? Porque do jeito que eles fizeram, deu margem para muitos entenderem que o ministério estava proibindo de se dizer que Deus é bom. Só que não é nada disso, irmãos. Vejamos bem o que acontece. Vamos criar um exemplo material. Vamos dizer que o irmão Paulo esteja desempregado, passando fome, está para ser despejado por não pagar o aluguel, e aí aparece o irmão João e lhe dá um emprego, supre todas as suas necessidades, lhe dá uma casa, um carro, e aí, passando um tempo, o irmão Paulo diz, o irmão João é bom para mim. E aí nós perguntamos, mas por quê? E ele responde, porque ele me deu um sapato. Os irmãos estão entendendo? O Senhor Deus é bom nas nossas vidas simplesmente porque Ele nos tirou das trevas, das mãos do diabo, fez uma obra de transformação em nosso ser. O Seu cuidado é sobre nós 24 horas por dia. Está nos preparando para nos levar para o céu. Nos abençoa em nossas vidas. E não que Ele é bom somente porque Ele fez uma obra material. Os irmãos estão entendendo? E não é só isso. Os irmãos imaginem um irmão desempregado que levante para testemunhar, após Deus ter preparado um emprego, e diga, é por isso que eu estou aqui para dizer que Deus é bom na minha vida. Mas espera aí, e para aquele que está desempregado e que o Senhor não abriu a porta, quer dizer então que para ele Deus não é bom? Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, Deus é bom em nossas vidas devido a todo esse bem que Ele nos fez, e não por causa de uma simples obra material ou de umas picuinhas. Foi isso que o ministério não soube explicar e que acabou gerando esta mal interpretação.
Nona pergunta. A parábola do trigo e do joio refere-se somente à graça de Deus?
Vejamos bem. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, disse, eis que de dia o semeador semeou o trigo, e à noite veio o inimigo e semeou o joio. E aí então disse o Senhor, o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o campo é o mundo. Ele não falou que o campo é a sua graça, e muito menos que o campo é a congregação.
Décima pergunta. Qual o significado material da parábola das 10 virgens?
Os judeus tinham por costume casarem os seus filhos quando eles ainda eram nenês, ou seja, eram os pais que tratavam o casamento. Quando então chegava na época do casal se unir, no dia das bodas, a moça ia sozinha para sua casa, onde eles iriam morar, aí ela preparava a casa e ficava aguardando o noivo, o esposo. Nesta parábola, o Senhor Jesus simbolizou 10 casamentos que estavam sendo realizados no mesmo dia. Então, eram 10 virgens indo para 10 casas diferentes. Quando o Senhor Jesus se refere ao esposo, ele estava se referindo aos 10 noivos que iriam chegar. E aí, nesta parábola, durante o dia, todas estavam esperando o esposo, mas 5 delas consideraram que haveria a possibilidade de o esposo chegar de madrugada. Então elas se precaveram, estocaram mais azeite. Só que 5 disseram, ah não, deixa, pois se ele não vier hoje, ele virá somente amanhã de dia. Só que como já era noite, as 10 adormeceram. Resumindo, quando os esposos das virgens loucas chegaram e bateram nas portas das casas, quando eles viram que as casas estavam escuras e vazias, eles se iraram e disseram, mas que tipo de mulheres são essas que deveriam estar aqui preparadas e agora fazem isso? Por esta razão é que quando elas retornaram de madrugada com o azeite, eles as rejeitaram. Espiritualmente falando, hoje os prudentes sabem que o Senhor poderá vir buscá-los a qualquer momento. Então, embora todos são obrigados a adormecer, isto é, de ter que se desligar da parte espiritual todos os dias por causa das nossas obrigações materiais, porém o azeite, a palavra, está armazenado em seus corações. Agora, as loucas, já não. Espiritualmente falando, elas dizem, o Senhor ainda vai demorar para vir. E aí elas se jogam de cabeça nos cuidados da vida, ou seja, espiritualmente adormecem, sem se preocuparem em estocar o azeite. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer.
11ª pergunta. Tiveram irmãos que me perguntaram, no céu existe algum tipo de dança? Eu consultei ao Senhor e o Senhor disse que não. Não existe nenhum tipo de dança no céu. E aí então viria uma pergunta. Aqui na terra, um crente dançar é pecado? Inclusive, tem irmãos que citam o caso de Miriam, a qual, após Deus fazer aquela obra em que ele fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho, Miriam dançou. O próprio rei Davi também dançou. Só, irmãos, que era uma dança diferente, uma dança espontânea, através da qual eles deixavam extravasar toda aquela alegria que eles estavam sentindo. Não tinha nada a ver com essas danças de hoje, as quais exploram a sensualidade e a carnalidade. Então, irmãos, o Senhor não se agrada com que os filhos dele pratiquem isso.